Parashá dessa semana é Parashat Vayetze. Parashá conta como o Yaakov sai da casa dos seus pais em Beersheba e vai para Haran. E no caminho ele tem um sonho num lugar sagrado, onde futuramente seria o templo sagrado. E nesse sonho Deus promete uma série de coisas boas para ele, que vai proteger ele. E quando ele acorda, ele fala: puxa, se eu soubesse que eu estava num lugar tão sagrado, não teria dormido aqui. E aí o Yaakov assume que se tudo der certo, e Deus sustentar ele durante esse tempo, ele voltar em paz, esse lugar vai ser uma casa de Deus, e tudo que Deus der para ele, ele vai tirar dízimo, vai tirar máster. E aí a Torá conta como que ele chega lá em Haran, como ele encontra com a Rachel, quando ele está à beira do poço, ele ajuda ela a dar água para o rebanho do seu pai. E a Torá conta que tinham duas irmãs, Rachel e Leá. E o Yaakov pede para se casar com a Rachel. E já entende que o Lavan é enrolão, então ele faz um contrato muito claro, para deixar bem claro quem é. E ele trabalha 7 anos para poder se casar com a Rachel. No final das contas, o Lavan coloca a Leá no lugar da Rachel. E como o Talmud conta, Jacob tinha feito um sinal, uma senha, combinado uma senha com a Rachel. E a Rachel, na hora, ficou com tanta pena da Leá, a vergonha que ela vai passar, que ela transmitiu para a Leá a senha, e assim o Yaakov na hora nem percebeu que era a irmã da Rachel. E de manhã ele percebe, opa, essa aqui é a Leá, ele vai reclamar com o Lavan. O Lavan fala, okay, desde quando se dá a filha mais nova para cada um, se dá mais velha. Vamos esperar passar os 7 dias de festa. Depois você quer se casar com a Rachel, você pode se casar. E aí você me trabalha mais 7 anos. Depois a Torá começa a contar como vão nascendo os filhos. Por enquanto a Rachel não tem filhos, somente a Leá tem os filhos. Depois a Torá conta que a Rachel dá a Bilhá, sua ama, para se casar com o Yaakov. O Yaakov tem 2 filhos com ela. E aí a Leá dá a sua ama e ele tem 2 filhos com a Zilpá. Depois a Torá conta a história dos Dudaim, as plantinhas que o Reuven trouxe do campo para Leá, sua mãe, e a Rachel faz uma troca e pede para a Leá dar para ela essas plantinhas, e ela troca o dia. Essa noite era a noite do Yaakov dormir na sua tenda, ela troca com a Leá. E aí nasceu mais um filho para Leá, o 5º filho, depois nasce o 6º filho, e depois nasce uma filha para Leá. E aí Torá conta como Deus lembrou da Rachel, e a Rachel teve um filho chamado Yosef. E aí a Torá conta no fim da Parashá todas as negociações de trabalho a partir de então, mais 6 anos de trabalho que Yaakov tem com o Lavan, e eles combinam o que vai ser de cada um do rebanho, e Deus dá uma bênção especial que o rebanho acaba se reproduzindo em quantidade muito grande em relação ao que era para ir para o Yaakov, os animais malhados. Ele acaba crescendo muito, ficando muito mais poderoso até do que o seu sogro. Depois, a Torá conta que chega um dado momento, as mulheres do Yaakov falam para Yaakov. O Yaakov diz para elas, eu estou vendo que a face do seu pai já não é igual. Elas dizem, é lógico, melhor nós irmos embora, porque conhecemos a figura. E assim, eles fogem. E depois disso, o Lavan persegue eles e fala, que história é essa? Embora, vocês não deixam nem dar um beijo nas minhas filhas, meus filhos. Desde quando vocês vão embora, eu ia fazer uma festa de despedida bonita. E o Yaakov aproveita para falar tudo que ele tinha para falar para o Lavan, de tudo que ele enganou ao longo de todo esse tempo que ele trabalhou. E no final da Parashá eles fazem um acordo de paz ali naquele lugar, e chama esse lugar de Gal Ed. Eles fazem um acordo que ninguém vai atravessar este monte de pedras para fazer mal para o outro. Nem Lavan para Jacob, nem Jacob para o Lavan e seus descendentes. Tem um versículo interessante quando o Jacob está lá esperando no poço e de repente e tem um monte de pastores. Quando chega a Leá, quando chega a Rachel, está escrito: Vaika Sherah Jacob et Rachel bat Lavan achimo. Foi quando o Jacob viu a Rachel, filha do Lavan, irmão da sua mãe, vet Tzon Lavan achimo. E o rebanho do Lavan, irmão da sua mãe. Vaigash Yaakov. Yaakov se aproximou. Vaiagel et haeven marpia eber. Tirou a pedra que protegia o poço. Vaiashk et tzon Lavan achimo. E deu de beber para o rebanho do Lavan, irmão da sua mãe. Quantas vezes aqui essa ênfase toda, esse ênfase todo de Lavan, irmão da mãe. O rebanho, Arachel, que o tempo todo falando que é ach. Achi imo, irmão da sua mãe. Por que menciona sua mãe tantas vezes nesse versículo? Já sabemos quem é. Sabemos quem é o irmão. O Or HaChaim, famoso comentarista da Torá, diz que a Torá aqui está nos ensinando algo. A Torá está enfatizando que o Yaakov Avinu, Yaakov, nosso patriarca, por que ele foi ajudar? Por que ele foi fazer? Por que ele foi dar água para o rebanho? O que ele estava fazendo? Por que ele fez tudo isso? Porque era irmão da sua mãe. Ele, o tempo todo, estava fazendo isso para honrar a sua mãe. Para cumprir a mitzvah de honrar a sua mãe. Já que é família da sua mãe, ele vai fazer algo pela sua mãe. Interessante que daqui, Rav Shteinman traz no seu livro, e daqui nós aprendemos um detalhe muito interessante. A mitzvah de honrar os pais. Então, lógico, se você traz um copo d'água para os seus pais, você está honrando eles. Se você faz algo que os seus pais pediram para você fazer, você está honrando eles. E assim por diante. Pergunta é a seguinte: se você está distante, está longe, mora longe, está em viagem, está distante, ou no mesmo dia, mesmo que mora na mesma cidade durante o dia, não está em casa, está distante. E você faz algo por honra ao seu pai ou à sua mãe, mas eles nunca vão sequer saber que você fez isso. Não é que você está fazendo algo para eles, você está fazendo algo por eles. Será que tem mitzvah nisso, de honrar os pais? Ou isso não faz parte da mitzvah? E a mitzvah é só quando você honra eles, que eles sabem o que você está fazendo algo por eles. Para eles. E diz Rav Shteinman, daqui nós temos uma prova, que mesmo fazendo algo que nunca vão saber, e que não tem nada a ver até com os próprios pais, mas se você faz aquilo pela honra dos seus pais, você já está cumprindo uma mitzvah de honrar os pais. Ele está aqui dando água pela sua mãe, está cumprindo a mitzvah. Por mais que a mãe nem vai saber que ele deu água e por que ele deu água. Mas a intenção dele naquele momento é cumprir a mitzvah de honrar a mãe. E ele está fazendo isso pela mãe, ele já automaticamente está cumprindo uma mitzvah. Se nós estamos falando sobre honrar os pais, interessante que justo essa semana, que teve infelizmente quase 500 mísseis lançados contra Israel, em questão de 2 dias, eu acho. Um rapaz que mora em Ashkelon estava na sua casa. Ele mora num puxadinho ou algo do gênero, do lado da casa dos pais. Ele estava lá e começou a tocar a sirene, indicando que está começando algum ataque e que está vindo algum míssil. E ele pensou na hora: eu não vou para lugar nenhum, fico aqui mesmo como eu sempre fico e está tudo bem. Só que aí ele lembrou que a sua mãe está sozinha em casa, que o pai não estava aquele horário em casa. Ele pensou, minha mãe deve estar preocupada e deve estar aflita com a sirene. E ele correu para dentro da casa dos pais para ficar junto com a sua mãe, para confortar ela num momento que deixa todo mundo nervoso e tenso. Ele entrou na casa e eles foram para um quarto protegido. E nisso caiu o míssil que caiu exatamente em cima da casa dele e destruiu. Se você ver as fotos, estava bem claro que se ele estivesse lá, ele não estaria mais vivo. Ele disse, veja só, que pela mitzvah de honrar a minha mãe, a minha vida foi poupada. Pegando um gancho no assunto, na nossa paraxá também aparece sobre o conceito de tefilá, de reza. Porque nessa paraxá aparece sobre a reza que Yaakov instituiu, que é a reza da noite, a reza de Arvit. Tem uma história que aconteceu alguns anos atrás, de um sujeito que mora numa cidadezinha, no Yishuv, mais ao sul de Israel. E esse sujeito é um sofer, um escriba. E ele de noite estava trabalhando, escrevendo, tefilim, mezuzá, sefer Torá, alguma coisa do gênero. E quando ele de repente olha para o relógio, ele vê que já é 1 hora da manhã. E ele se dá conta que ele não rezou Arvit. Não rezou a reza da noite. Ele pensou, o que eu faço agora? 1 hora da manhã eu nem vou rezar Arvit, só se eu rezar em casa. Mas por outro lado, eu assumi há um tempo atrás que eu vou sempre rezar com Minyan. E vou fazer todo o esforço possível para rezar com Minyan. Só que eu não vou achar Minyan 1 hora da manhã aqui na minha cidade, não tem. Mas tem Bnei Brak, que é o lugar mais próximo no caso. Em Jerusalém também tem. Mas Bnei Brak é o lugar mais próximo. Tem uma sinagoga lá famosa chamada Itzkovich, que tem um Minyan atrás do outro. E mesmo em altas horas também tem. Não tantos minyanim, mas tem que esperar um pouco, completa o minyan e tem, todo mundo sabe que é só ir para lá que tem minyan. Mas é 100 quilômetros de viagem? Vou, não vou? 100 quilômetros é muita coisa. E não pela quilometragem, mas pelo fato de que eu posso agora render e trabalhar e ganhar dinheiro. Eu vou perder dinheiro se eu paro aqui o serviço no meio. Eu vou. Mas ele pensou, não. Se eu assumir que eu vou rezar com o Minyan, eu vou rezar com o Minyan, eu vou viajar para Bnei Brak. E assim ele entrou no seu carro e viajou para Bnei Brak, 100 quilômetros. Chegou em Bnei Brak, foi para o Itzkovich, não tinha dificuldade de parar o carro essa hora, não teve problema de parar na zona azul, tranquilo. Entrou no Itzkovich e esperou um pouco, completou o Minyan, eles rezaram Arvit. Ele saiu, entrou no carro e começou a viajar, de volta para casa. De repente toca o celular dele, isso eram 3 horas, era 3 horas da manhã. Toca o celular dele, 3 horas da manhã, quem tá me ligando 3 horas da manhã? E ele atende, e do outro lado a pessoa fala, ah, você tá vivo? Como assim? Mas eu tô vivo, sim, eu tô numa viagem aqui, voltando de Bnei Brak. Aí o sujeito do outro lado fala, eu sou do Pikud HaOref. Pikud HaOref é a ala do exército israelense que cuida da retaguarda. Eles cuidam dos cidadãos. Quer dizer, eles são responsáveis por soar alarme quando tem ataques, eles são responsáveis por tirar pessoas de escombros, Deus nos livre, e assim por diante. Toda a parte dos civis eles têm que cuidar. Então o cara falou, eu sou dessa área do Pikud HaOref, e eu... Você vai chegar aqui, você vai ver, caiu um míssil aqui, a gente estava preocupado. Tá bom. Quando ele chega finalmente na sua cidadezinha, está todo mundo na rua, parece dia, recebendo ele, com alegria e gritando, Baruch Mechaya Meitim, abençoado é Deus que ressuscitou os mortos. E aí ele olha e entende o que aconteceu. atirar um grad, um míssil. E esse míssil caiu exatamente em cima do escritório dele. O escritório dele é uma cabaninha, uma casinha assim, pequenininha. É um quartinho, isso tem muito em Israel. Que é fora da casa, assim, um quartinho de trabalho. E o míssil caiu exatamente em cima. E quando ele entrou para ver o que sobrou lá dentro, ele viu como estava a cadeira onde ele senta. E tudo em volta, como estava destruído. E ele então, no Shabat, quando fez o Kiddush, de agradecimento a Deus por esse milagre que salvou a sua vida, ele contou para as pessoas o que foi que salvou a sua vida. O que salvou a sua vida foi o fato dele se entregar para rezar com o Minyan e não faltar, mesmo que era uma hora da manhã, ele mesmo assim viajou 100 km até Bnei Brak para poder rezar com o Minyan, e foi isso que salvou a sua vida.